Muito boa tarde a todos. Vamos começar, sem mais delongas, a nossa reunião. Hoje temos um dia com alguma sobrecarga de agenda. Há aqui sobreposição de agendas das reuniões e daí também o meu atraso e peço imensa desculpa por esse atraso. E vamos então, sem mais delongas, iniciar a nossa reunião. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade para fazermos esta reunião. Temos dois pontos. O primeiro ponto relativamente à apreciação sobre o enquadramento de convites e hospitalidades, portanto, e isto reporta-se àquele procedimento que está em curso relativamente a um convite e hospitalidade oferecido ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Nós, portanto, só para fazer aqui contextualizar, foi elaborado um parecer esse que foi apreciado e discutido em reunião ordinária. Portanto, após essa apreciação e discussão em reunião ordinária, foi consensualizado a necessidade de se fazer um aditamento a esse parecer, no sentido de solicitar ao Presidente da Assembleia da República pronúncia quanto ao eventual interesse parlamentar nesta deslocação e nessa sequência recepcionámos, portanto, o despacho do PAR. Despache-se que não é inequívoco, na minha opinião. No entanto, eu não vou fazer qualquer juízo ou fazer qualquer interpretação dele. Eu iria solicitar aos grupos parlamentares que se pronunciassem qual o sentido e alcance desse despacho e que me ajudassem no sentido de nós vamos ter que notificar o Sr. Deputado com alguma premência, urgência, na medida em que sob pena de perda de oportunidade deste procedimento. E a questão aqui também que eu relembro aos senhores deputados é que o parecer não foi votado, nem tampouco foi votado o aditamento. E seria muito confortável notificar o deputado visado com a transcrição do despacho do CUR do PAR, anexando, portanto, os elementos instrutórios que serviram de base a essa pronúncia e decisão por parte do PAR, que seria o ofício remetido pela Comissão ao Sr. Presidente da Assembleia da República, como também o parecer e aditamento que nós o consideramos como anteprojeto na medida em que, ainda apesar de ter sido apreciado, não foi votado. Relembro isso, portanto, seria mais confortável, sem fazer quaisquer interpretações daquilo que é o sentido e alcance do despacho, seria mais confortável para todos nós pegarmos no despacho e notificarmos, fazermos a sua transcrição, anexando, portanto, todos os elementos instrutórios que antecederam, portanto, essa pronúncia por parte, essa deliberação, decisão por parte do PAR. Nesse sentido, daria a palavra a quem dela quisesse usar, convidando os grupos parlamentares a usarem da palavra para que se pronunciassem no sentido e alcance do despacho. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o despacho do Sr. Presidente, para o que nos interessa, é claro. Ou seja, ao dar nota de que autoriza que ativa o seguro e que justifica as faltas, está, no fundo, a confirmar que a missão tem caráter oficial, confirma também que não há pagamento de coisa nenhuma porque não há uma delegação, mas acho que para o efeito pretendido, que era obter aqui a confirmação via Presidente de que está validado, mantém-se conforme à doutrina, digamos, ainda vigente do parecer ou da interpretação feita na legislatura anterior e, portanto, permite dar o assunto para já terminado, sem termos tal dificuldade de termos de estar a discutir o parecer e estar a nos pronunciar sobre um assunto que queremos ver depois e, portanto, o assunto fica arrumado. Quanto à forma mais prática, eu acho que essa sugestão da Sra. Presidente funcionava, ou seja, notificava-se o Sr. Deputado do teor do despacho do PAR, com os elementos instrutórios todos e que nestas circunstâncias, perante estes factos, o Sr. Presidente autorizou a deslocação nestes termos e, portanto, mandava-se, envia-se tudo com essa nota.
Antes de passar a palavra, pedi ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que então esclarecesse só o seguinte, para clarificar a sua intervenção para ser mais rápido. Portanto, podemos, na sua opinião, portanto, notificaríamos o deputado com, portanto, o parecer que não chegou a ser votado nesta comissão, independentemente das considerações que lá foram feitas e que manifestou, portanto, o desacordo com o respectivo teor.
Mas cá está, não estamos a votar o parecer, é o ponto.
Eu sei que não estamos a
vai
votar,
só como elemento instrutório, é só um elemento instrutório, que é uma solução, acho que razoável, há uma reflexão que estamos a fazer que não encerramos, mas é tudo transparente, tudo clarinho, vai tudo para toda a gente. E segue tudo, portanto, tendo em conta que, entretanto, o PAR dá este espaço, depois o resto, não diria agora, depois reflete isso, queremos aprová-lo, mas acho que ficava assim mais simplesinho.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Margarido.
Senhora Presidente, efetivamente, em face do despacho de Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, para nós torna-se muito claro de que há aqui um reconhecimento do interesse parlamentar nesta deslocação. Efetivamente, foi todo aquele contexto que foi dirigido o projeto de parecer que não foi votado e o pedido de solicitação no respeito à sua pronúncia para efeitos desta deslocação, e o Sr. Presidente da Assembleia responde: autorizo. É claro que o autorizo subentende aqui o reconhecimento do interesse parlamentar. Não necessitamos ter aqui reconheço o interesse parlamentar nesta deslocação para que possamos ter o entendimento que, não estando isto assim dito de uma forma inequívoca ou de uma forma literal, que não exista o reconhecimento. Dito isto, portanto, com esta autorização está efetivamente efetuado o reconhecimento do interesse parlamentar nesta deslocação e considero que, de uma forma também muito transparente, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, deve ser remetido para o Sr. Deputado, quer o projeto de parecer e aditamento que não foi votado e a resposta do Sr. Presidente da Assembleia quanto a esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, três juristas, quatro opiniões, compreendendo aquilo que os meus colegas anteriormente disseram, isso não me oponho a isso, dar nota, no entanto, que não me parece que este parecer tenha ajudado em grande coisa, que tenha respondido a grande coisa e creio até no meu entendimento que ele se contradiz um pouco entre aquilo que começa por dizer e o que acaba por enunciar. Portanto, não creio que nos tenha ajudado no que é que seja, honestamente, mas, enfim, também não me choca aquilo que acabaram de dizer. Foi nem quente nem frio, não aquece nem arrefece este parecer. Muito obrigado.
Senhor Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. É para acompanhar a exposição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e da Sra. Deputada Paula Margarido. Parece-nos que o Sr. Presidente tem o entendimento que isto é, no nosso ver, correto, que se trata de uma viagem individual de deputado, que a autoriza, uma vez que não há lugar a pagamento de viagem nem de qualquer tipo de abono e que creio que deve ser nesse sentido que a Comissão deve endereçar ao Sr. Deputado que nos solicita o parecer, a reflexão que nós fizemos, nos termos em que os deputados que anteriormente a mim falaram, e também o entendimento do Sr. Presidente, que diz expressamente autoriza-se, e creio que se autoriza nos termos do que lhe é perguntado. Uma nota mais informal, se calhar a Sra. Presidente pode fazer uma diligência, assunto do Sr. Presidente, que muito ajudaria os trabalhos desta Comissão, se fosse, às vezes, um bocadinho mais positivo em comunicações como estas, uma vez que elas é um processo longo que envolveu, entre reuniões formais e informais, algum trabalho do conjunto dos deputados que aqui se apresenta hoje. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moás.
Obrigado. Sim, quer dizer, no essencial é no mesmo sentido, ou seja, tendo em conta aquilo que é perguntado, aquela que é a resposta, acho que é claro entender que se o Presidente autoriza, é porque revê esse interesse, ainda assim, enfim, acho que é preferível quando, principalmente nestes temas, quando está lá escrito de forma clara, reconheço o interesse desta deslocação, etc. Aí não haveria grandes margens para dúvidas na interpretação que se deve fazer, mas em todo caso, diz expressamente, autoriza a deslocação e as condições são estas, portanto também não gera aqui grandes dúvidas relativamente ao que o Presidente está a querer comunicar e está a querer expressar no seu entendimento. Obrigado.
Muito obrigada. Então, ouvidos os grupos parlamentares, ainda daria a palavra então à Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu procurei ficar por final, precisamente para agradecer à Sra. a todos o esforço que foi feito e, em particular, à Sra. Deputada Paula Margarido pelo esforço que aqui foi feito de conciliação de posições. Porque, e eu queria esclarecer esta questão, porque na reunião que tivemos da Comissão ficou claro para todos que o parecer não estava aprovado. Aliás, o nosso deputado Pedro Vaz perguntou e até estava um pouco confuso sobre essa matéria e ficou claro que não estava a ser. Agora, eu, quando li, também, na minha cabeça, não estávamos a aprovar o parecer. Reconheço que quem não, como o Sr. Deputado Pedro Algarve Alves, não acompanhou até a final, depois reparei que, de facto, não estava lá explícito. Aliás, eu até tinha enviado uma nota a dizer que deveria ficar expresso que o parecer, embora discutido, não foi aprovado, precisamente porque se iria colocar a questão. Pronto, e eu agradeço o esforço de todos que aqui foi feito, precisamente para chegarmos ao entendimento e início de discussão, porque, de facto, é importante que esta matéria, como nós fizemos referência na última reunião de comissão, obriga, de facto, aqui a um equilíbrio de situações que de todo não está espelhada hoje no Estatuto e dá origem a estas situações. Porque, de facto, isto é só para pôr mais uma acha na fogueira para o debate futuro, não para agora, é dizer que aquilo que o Sr. Deputado pergunta é se há incompatibilidade ou não. E nós respondemos, está autorizado. Pronto, não é? Portanto, isto só para só mais uma questão que pode, no futuro, noutras situações, ser ainda mais cinzenta do que esta, que apesar de tudo, para mim é clara com este autorizo do Sr. Presidente da Assembleia da República, não é? Em todo caso, agradecer o esforço de todos também para esta diligência, para esta finalização deste processo, que nos vai também permitir iniciar outro que, de facto, este processo veio demonstrar que era necessário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabela Onete. Faço minhas as suas palavras no sentido de agradecer, portanto, a todos a colaboração e a disponibilidade manifestada. Eu sei que este foi um processo um pouco ad hoc, mas também estávamos aqui um pouco pressionados pelo tempo, mas pronto. Nesse... A experiência e o conhecimento do Sr. Deputado já é longa, nesta matéria em especial. De acordo com as intervenções, portanto, dos grupos parlamentares, então vamos dar seguimento a este processo, culminando, portanto, com uma notificação ao deputado que solicitou o parecer, em que está conhecimento do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, remetendo o anteprojeto e o aditamento ao respectivo parecer. E fica, portanto, dá-se por concluído este procedimento e darei conhecimento destes ulteriores trâmites à Comissão no âmbito de uma reunião ordinária que apenas acontecerá, portanto, em setembro. Relativamente ao ponto número 2, outros assuntos, apenas quero trazer aqui um ponto muito rápido. Nós recepcionamos da Casa Civil do Presidente da República e, por sua vez, o Presidente da Assembleia da República remeteu-nos uma mera reclamação, no sentido de que grande parte da biografia disponível no site da Assembleia da República de alguns deputados mencionava frequência, relativamente às habilitações académicas, frequência em cursos superiores ou mestrados. Portanto, isto já foi dado conhecimento aos grupos parlamentares e perguntava se, no âmbito da Comissão, se entendem que deveria haver algum procedimento, nomeadamente em termos de um ofício que pudesse ser proposto, ofício no sentido de informar, propor ao par qualquer diligência nesse sentido. Nas biografias disponíveis no site da página da internet, na página da internet da Assembleia da República, a biografia de muitos deputados nas habilitações académicas mencionam a frequência em cursos superiores ou mestrados. Portanto, a frequência não dá habilitação nem dá grau. Portanto, a questão aqui é apenas se devia fazer menção ao grau académico, quer seja superior, quer seja quer seja...
Enquanto diretamente visado, porque o meu registro de interesse identifica a frequência de doutoramento. A questão é, habilitações literárias não são um grau. E, portanto, se o campo dissesse preenchimento de grau e alguém colocasse a frequência de doutoramento, havia um problema. Está a colocar um grau que não tem. Habilitações literárias, no fundo, é um mecanismo de construção de currículo vitae, que é o que lá se encontra, que no fundo é o estado em que se encontra a formação de uma determinada pessoa num determinado momento, que pode ser a conclusão de um curso e, portanto, isso conduzente a grau, e nesse caso diz lá, como dirá no licenciado, é tal e tantos, ou o último grau frequentado. Agora, em qualquer caso, não é matéria da competência desta Comissão. O registro biográfico não é o registro de interesses. O registro biográfico é uma medida para cada deputado colocar a informação que entender sobre o seu percurso. Se depois corresponde ou não ao verdadeiro, é outro assunto. E assim poderia convocar-nos numa ótica de violação de deveres de conduta, caso fosse o caso. Mas, neste caso, muito francamente, não parece ser a situação, porque, aliás, aquelas coisas de montagem de currícula do Europass, aqueles que se preenchem e ele automaticamente cospe um currículo pré-preenchido, uma das coisas que coloca, ou os perfis no LinkedIn e por aí fora, uma das variáveis é essa, é a indicação do grau que está o grau ou o que está a frequentar. Portanto, um cidadão irado que tem pouco tempo livre e que decide escrever à Presidência da República a dizer que os senhores deputados talvez não justifique um ofício ao par, mas pronto. Mas, como digo, conflito de interesses, porque eu tenho lá a frequência de doutoramento em ciências jurídicas ou políticas, portanto.
Obrigada, senhor deputado. Como é óbvio, o registro biográfico não é matéria da competência desta comissão, mas, como é óbvio, também é a competência desta comissão a avaliação da conduta dos senhores deputados ao abrigo do Código de Conduta, e, nesse sentido, cabe-nos a nós verificar a correta declaração da sua situação curricular e, portanto, acho que cabe-nos a nós averiguar, portanto, a correção da informação contida nos registros biográficos, porque temos que zelar por isso. Senhor deputado Rodrigo Tacha.
Mas ninguém nos oficia no sentido de aquela informação ser errada e ser falsas declarações. Atenção, porque é claro, quando lá diz habilitações e a pessoa indica frequência de XPTO, se a frequência de XPTO é falsa, é uma questão em que aí sim há uma violação do Código de Conduta. Se diz frequência de qualquer coisa, esta informação, se for verdadeira, não há nada a apontar, nem sequer da ótica do Código de Conduta, porque a pessoa declara uma coisa que é um facto que pode declarar, porque está inscrito num curso de doutoramento, num curso de mestrado, num curso de licenciatura, eu também separava essas águas, porque parece que só esta referência já em si indiciaria uma falha de conduta, quando na verdade é a tradução de um facto que à partida é real. Só desculpa, mas se alguém aldrava na nota biográfica é uma coisa.
Isso
eu percebo, possa ter relevo ético. Agora, mas dar uma indicação que ainda por cima é verdadeira, que é uma nota curricular, que normalmente nos currículos são indicadas, que é o que ali está.
A única coisa que tem valor jurídico é a conclusão, quer das licenciaturas, portanto, de ensino superior, quer de... Exatamente.
Grau de doutor, quando não tem, aí presta falsas declarações. Quando é perguntado pelas habilitações literárias e indica que o estado em que se encontram as habilitações literárias daquela pessoa é a frequência de uma determinada licenciatura ou de um determinado curso tendente à obtenção de um grau ainda não obtido, isto é um CV como qualquer outro.
Senhor deputado Rodrigo Tacha.
Senhor Presidente, senhores deputados, confesso que é uma discussão para a qual eu não tenho muita paciência. Explico porquê. Eu próprio, quando entrei para esta casa, ainda como assessor, achei caricato, em alguns registros de interesse, que aparecesse efetivamente frequência em mestrados ou em doutoramentos, e exatamente nessa altura manifestei essa minha curiosidade com essa utilização, e foi-me explicado aquilo que, de alguma forma, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves acabou de explicar. Nós mesmos, quando preenchemos o nosso registro de interesses, no que toca às nossas habilitações literárias, temos a possibilidade de pôr se há frequência em determinados graus. E, portanto, parece-me, honestamente, uma discussão um pouco espúria e parece, concordo com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quando diz que é manifestamente exagerado uma nota à Presidência da República e depois a Presidência da República mandar para a Assembleia. Penso que a Presidência da República, penso eu, se deveria preocupar com coisas que lhe digam respeito e que fazem sentido, que não é manifestamente o que está aqui em causa, na minha opinião, por um lado, e por outro também é fácil de resolver. É nos sítios onde temos a possibilidade de preencher com frequência ou não frequência, eliminar-se essa possibilidade. não vejo onde é que está o problema, não vejo aqui sequer nenhum problema, e mesmo quando se coloca a frequência nisto ou a frequência naquilo, a frequência tanto pode estar a acontecer no imediato como ter acontecido no passado, porque depois não se pergunta também se a frequência foi interrompida ou não. Portanto, parece-me um assunto de tal forma ridículo e abstruso que eu não compreendo sequer como é que isto chega à Presidência da República e depois vem para a 14ª Comissão, comissão essa que, aliás, também não tem propriamente pelouro para se manifestar sobre esta questão. Mas pronto, mas se ajudar à resolução do problema, na base de todo este histórico pessoal, até de interpretação que fiz desde que entrei nesta casa, então que se elimine isso de uma vez por todas. E as habilitações literárias são os graus académicos concluídos, apenas esses. Agora estarmos aqui com discussões espúrias, mas também devo confessar uma coisa. Também gostaria que alguém me explicasse, uma vez facultada essa possibilidade, qual é o problema da pessoa lá colocar nas suas habilitações literárias se tem frequência ou não em algum grau. Eu próprio tenho. E, portanto... E portanto, é uma questão um pouco caricata, mas, enfim, resolva-se. Muito obrigado.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Margarido.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é assim, porque concluí há muito pouco tempo o meu mestrado e quando apresentei o meu currículo e apresentei indevidamente, coloquei lá habilitações literárias que depois me diziam, pois Paula, mas frequentar isto ou aquilo ou outro não confere grau e portanto não é habilitação literária, não é uma habilitação académica e portanto corrigi isso automaticamente quando submeti a minha candidatura para mestrado e isto tem cerca de um ano e pouco, pronto. E, entretanto, fiz aqui uma pesquisa no Google, que nada como às vezes ir aqui pesquisar, e, portanto, esta é uma reflexão ad hoc. E, entretanto, surge aqui um documento da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, tem aqui as tabelas de habilitações literárias e tem os graus. Bacharelado, licenciatura, mestrado, doutoramento. Portanto, é assim, não me choca que esteja lá a frequência, choca-me, efetivamente, que esteja lá a menção à habilitação literária, e não sendo uma habilitação literária, esteja lá a frequência, porque a habilitação literária parece-me a mim e... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, estou a dar-lhe a minha experiência também em concreto, quanto àquilo que me aconteceu numa instituição de ensino superior, em que me pediram para corrigir, porque a frequência nisto ou naquilo não era título, não era grau, e eu corrigi. Portanto, quando agora preenchi o meu registro biográfico aqui na Assembleia da República, para mim foi um não assunto, coloquei só lá, não as frequências, nomeadamente na altura de estágio ou que seja, não é o caso, mas só coloquei os títulos que tinha, ou seja, licenciada, mestre e advogada. São estes os títulos. No caso em concreto, parece-me a mim que deve ser aquilo que deve constar. Ou então, escolhamos uma outra expressão que não nos leve para o literário e para o académico, pronto. Pronto. Mas o formulário da Assembleia?
O formulário da Assembleia...
Pronto, mas a questão
não
é o formulário.
Não, não, não. O que o formulário da Assembleia da República determina é, no campo de habilitações literárias, do preenchimento do registro biográfico, diz, nível. E podes preencher-se.
Concluído.
Licenciatura. Depois, concluído. Sim, não. E, portanto, nível... Doutoramento, não quer, pronto, é o caso que abri pelo meu. Não, e portanto, porque é o formulário que pergunta, e ele, o formulário quer saber, portanto, nem se trata de aquela coisa de, ai, a criatividade da malta, ai, lá pôr uma coisa. Não, 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 é o formulário.
Senhor Deputado, Pedro Delgado Alves, quanto ao formulário, é para mim já, pronto, não assunto, porque é o que está lá no formulário. Se calhar, pode haver aí uma, se calhar, um, vá lá. Uma incorreção, quando eu digo incorreção, é entre o que está no formulário e aquilo que se entende habilitação literária e habilitação académica. É só isso. Porque, dou-vos conta desta minha experiência, eu fiz frequência e depois mandaram-me corrigir. É só isto.
Opa. Senhor Deputado.
Bom, tentando contribuir para chegarmos a uma conclusão. A doutrina sobre isso divide-se mesmo nas instituições de ensino superior. Há quem ache relevante para admitir uma pessoa para um curso superior que se diga qual é que é a experiência que tem mesmo na frequência. E creio que para a publicitação do percurso académico, das habilitações dos deputados e das deputadas, eu creio que é útil saber se um senhor ou uma senhora deputada frequentou determinado curso ou se está a frequentar determinado curso. Creio que acrescente informação sobre o percurso académico e literário e profissional de um respectivo deputado ou deputada. Tanto que não se... Creio que a indignação do cidadão, sendo legítima, como todas as formas de indignação são, em termos subjetivos, no entanto, creio que materialmente não faz grande sentido, porque o próprio deputado diz frequência, não está a induzir ninguém em erro, enfim, está a frequentar um doutoramento numa área X, por acaso até está naquela comissão que se conecta com o que está a trabalhar, creio que aumenta a informação disponível à cidadania sobre o percurso académico, sobre o trabalho do senhor e senhor deputado. Creio que é relevante saber-se que um deputado que está na Comissão de Energia está a tirar um doutoramento sobre essa mesma área. Eu acho que ter uma interpretação restritiva sobre isto desajuda e vai criar novos problemas. E acho que, até fim, como o deputado Delgado Alves já referiu, o próprio formulário pergunta ao deputado ou à deputada se já concluiu o determinado nível de formação. Por isso, creio que a situação está resolvida. Acho que podemos dar boa nota do e-mail que recebemos, mas não faria, se me permite a sugestão, mais nenhuma diligência para além dessa.
Explicar precisamente o que diz, ou seja, o que o Sr. Deputado e também o Sr. Deputado Fabián acabaram de referir, que efetivamente, ainda que a verdade é que se exige no formulário que se dê nota disto e disto e disto, e portanto seria a ausência de transparência também não transmitir isso.
Sra. Presidente, eu acho que, eu neste caso estou à vontade porque não tenho a frequência de doutoramento e estou inscrita no doutoramento, portanto daí até estou... Pela simples razão de que quando fui para o governo suspendi e portanto agora vou retomar e portanto tive a frequência já de toda a parte curricular, já concluí a parte curricular e portanto, mas como... tive de suspender e vou agora retomar, acabei por nem sequer fazer referência. Mas, primeiro, a questão que eu coloco é, imagina que no âmbito da primeira comissão é necessário ouvir as pessoas sobre corrupção e eu, que faço o meu doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, peço que se chamem os professores da Nova para serem ouvidos. Eu acho que não há nada como preto no branco que sabem que eu tenho, pelo menos, que estou lá a frequentar e conheço os professores. Porque tive aulas, como o curso é na área de Direito e Segurança, portanto, tive aulas de penal, tive aulas de segurança interna, aulas de isto e daquilo, e, portanto, ficaria preto no branco. Esta minha indicação ficava... ou seja... Eu, e não estando, se calhar, até me obrigaria a não dizer nada, que é para não dizer, eu ocultei uma determinada ligação que tenho e estou agora, porque uma coisa é eu já ter acabado, eu fiz o meu mestrado há muitos anos em Coimbra, já é quase o século passado, portanto, já, mas está concluído, eu se amanhã... por qualquer motivo, entender que era muito bom ouvir o professor Faria Costa no âmbito da corrupção, eu fui meu orientador de mestrado, eu fui assistente dele, mas já não tenho nenhuma ligação à Universidade de Coimbra, não tenho nenhuma ligação neste momento com, a não ser de amizade, obviamente, e de gratidão, mas não estou na expectativa de dependência de qualquer coisa. Quando nós estamos a frequentar e temos professores, há uma tendência para haver uma certa...
O registro biográfico também não registra isso.
Não, a questão não registra, mas quer dizer... Mas aí a pessoa tende, há uma certa tendência para a pessoa ter um certo deferimento, uma certa atenção, um certo cuidado, porque está a falar com aquele que vai avaliar. Vai ser, portanto, eu até acho que é por uma questão de transparência... que deve estar lá, que se a pessoa frequenta, tanto mais com o argumento literário, com o argumento do registro, fica resolvido. Mas mesmo que não tivesse, isso permite também saber se a ligação do deputado àquela universidade em particular ou àquela doutorada em particular.
Muito bem, obrigada a todos pelas vossas intervenções e contributos. Nesse sentido, vamos então dar nota, portanto, que em reunião de mesa e coordenadores e após análise do assunto, e considerando que o registro biográfico, portanto, impõe que se informe se, portanto, se está ou não concluído, portanto, a habilitação, portanto, o curso superior ou mestrado, E que, portanto, daremos conta disso e que decidiu-se não dar, portanto, não promover quaisquer outras diligências sobre este assunto, arquivando-se, portanto, o respectivo processo. Muito bem. Agradecer mais uma vez a todos a vossa disponibilidade e dedicação e desejar a todos um bom descanso nesta interrupção das atividades parlamentares e muito boa tarde a todos. Obrigada.